isso aí, minha galerinha linda e maravilhosa, para você que está nos acompanhando aí no programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PV, através do radio.diariopv.com.br. Este é o segundo bloco do nosso Rifando a Bola número 50, e o nosso convidado ilustríssimo aqui presente. É, galera, como sempre aí, esse mês de maio, mês de aniversário da gente, a gente trazendo aí convidados especiais para trocar uma ideia aqui, rolar uma entrevista conosco. E o nosso convidado especialíssimo de hoje é ele, galera, André Rezende. Isso aí, André Rezende, ele é jornalista formado pela UFPB, com mestrado em jornalismo também pela UFPB, né? Rezende fez carreira como repórter e jornalista nos diários associados e nas organizações Globo. Hoje ele escreve para o jornal A União, da empresa paraibana de comunicação, e também registrou passagens aí diferentes pela comunicação institucional do Botafogo, até esta última, onde atualmente ele dirige o conteúdo produzido pela comunicação e marketing do Clube Paraibano. Achou pouco? É, nós não. André ainda escreveu a obra Dias de Botalto, um livro-reportagem que retrata, através de contos, o clássico da capital paraibana. É um prazer ter você aqui conosco, André Rezende. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí para trocar essa ideia com a gente. Seja bem-vindo ao Rifando a Bola. Estamos aqui com o nosso querido Emanuel Reis e Diogo Coelho hoje aqui nesta entrevista. Matheus de Júlio novamente aí resolvendo os business da Flores Valdias, né? Ele, nosso artista, atleta, artista. E é isso aí. Diogão Coelho, saudar aí o nosso convidado e mandar um alô pra galera.
Boa tarde aí, André. Tudo bem com você? Eu queria agradecer a presença, né? É um prazer estar falando aí com esse escritor e mestre da comunicação. É um prazer ter você aqui conosco no Rifando a Bola. E é isso, queria que você contasse um pouco. Primeiro, eu queria saber um pouco mais da história do seu livro, que me interessou bastante essa história aí, né? Do clássico, né? Contando a história do clássico do Botafogo e Auto Esporte em diversos tempos, aí, de 1930 a 1900, João Pessoa. Então, eu queria saber um pouco de você, como surgiu essa ideia, contasse um pouco das mudanças que teve aí desses tempos do futebol aí na Paraíba, nesses 100 anos de história, né, que você colocou no livro.
Primeiramente, agradecer o convite, né? Eu acho que esse espaço do podcast é importantíssimo, né, para o nosso esporte, para a cultura paraibana. Então, prontamente, quando Emanuel Reis me convidou, eu aceitei, porque eu acho que é papel da gente que faz o futebol paraibano fortalecer as iniciativas que, de certa forma, agregam, né, a cultura do futebol paraibano. E aí, falando especificamente a pergunta de Diogo, né, com relação ao meu livro, foi um livro que foi escrito, produzido em 2013, na minha época, de estudante ainda, como estudante da graduação de jornalismo. Ele foi o meu trabalho de conclusão de curso. Na minha ideia, eu tinha uma vontade de escrever sobre 5 partidas específicas sobre o Botalto, né? 5 partidas de Botalto. Mas por conta do tempo, eu tive que escolher mais 3. Das 5 que eu tinha selecionado, eu escolhi 3. E o livro é basicamente o seguinte: ele mistura um pouco de ficção com realidade, né? Eu pesquisei por meio de jornais da época e livros sobre o futebol paraibano, principalmente o livro que conta a história do futebol paraibano, chamado A História do Futebol Paraibano, de Valfredo Marques, que, para quem não sabe, ele é bisavô de Caco Marques, que é apresentador do Globo Esporte, daqui da Paraíba. E é a nossa bíblia, né, do futebol paraibano, esse livro, A História do Futebol Paraibano. E com base nessas informações, eu criei 3 contos com personagens fictícios que interagem com personagens reais, em 3 momentos específicos do clássico Botalto, em 36, que é quando acontece o primeiro clássico Botalto pelo Campeonato Paraibano. Eu conto também o clássico de 1975, uma partida específica de inauguração do Almeidão. O Almeidão, para quem não sabe, foi inaugurado em 1975, ainda sob o nome de Satirão, porque na época o governador da época, que era Hernani Sátiro, muito mala, ele inaugurou 2 estádios, né, aqui na Paraíba. Ele recebeu uma verba do governo militar da época, porque existia essa cultura, né, do governo militar da época, de construir arenas de grande porte pelo Nordeste. E aí eles mandam essa verba para Paraíba, e por questões políticas, Ele decide dividir a verba e construir dois estádios, um em Campina Grande e outro em João Pessoa, os dois levando o nome dele, né? Era governador Hernani Sátiro e ministro Hernani Sátiro.
Ficou a mesma coisa, um, tá levando, ficou...
Exatamente, o mesmo projeto. O mesmo
talvez
projeto.
Mais do que a cultura, era uma estratégia ali, né?
Total. Aí, graças à iniciativa de alguns políticos paraibanos da época, eles desfizeram esse excesso de vaidade do governador e rebatizaram o estádio que era o Satirão, né? Que era o como tinha sido batizado inicialmente, o Almeidão, para Estádio José Américo de Almeida Filho, que é Américo Filho, como ficou conhecido, que foi jogador do Botafogo Futebol Clube, foi presidente do Botafogo Futebol Clube e era filho de José Américo de Almeida, né? O escritor da Bagaceira, que também é batiza um dos bairros aqui de João Pessoa. E o outro conto, por fim, eu conto, é o clássico Botal de 1987, que foi a última final de paraibano decidida entre Botafogo e Altsport, com o título do Altinho do Almor, né? O Macaco Altino ganhou em cima do Botafogo, foi um clássico, um Botalto emblemático, né, para eles, porque ele conseguiram esse título em cima do Botafogo. Não foi o último título do Altsport, que ainda viria a ser campeão paraibano em 92, em cima do 13 de Campina Grande. Então, assim, eu conto um pouco da ambientação da Paraíba, de João Pessoa especificamente, nesses 3 anos, né? Inclusive, trazendo, né, fatos históricos nesses anos, especificamente o de 75, que é o ano da inauguração do Almeidão, eu falo de uma tragédia que aconteceu aqui na capital, que foi aquela tragédia lá da Lagoa, que uma embarcação virou lá na Lagoa e deixou algumas crianças mortas e alguns... Que tava vendo até na época era como se fosse um passeio, né, militar, alguma coisa do tipo, alguma apresentação, exibição do governo militar, e colocavam pessoas em algumas embarcações para passear lá pela Lagoa, e acabou acontecendo essa tragédia. Um dos barcos lá virou, estava cheio de crianças, porque era um passeio que tinha uma presença muito forte de escolas, né? Escolas iam, levavam esses alunos para lá. E eu cito isso também nesse texto, nesse conto. Então, assim, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode fazer contato comigo pelas minhas redes sociais, @baderresende, B-A-D-E-H, Resende com S. E aí a gente dá um jeito de chegar até você a obra.
Ah, muito. Ele anotou no final aí do programa, a gente fala de novo para anotar.
É isso. Massa. Aí. É Manuel Reis, suas considerações iniciais aí, e mande logo bala aí com o nosso André Resende aí, pergunte o que você quiser, meu querido.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente aí, André Resende, Badé Resende, né? É, como ele falou aí, que tá nas redes sociais. Um amigo meu aí que faz parte do cenário do jornalismo aqui da nossa Paraíba, do jornalismo desportivo, né? E aí, André, eu tava aqui falando com os meninos, até nos bastidores, né? Sobre essa coisa de unir a paixão e o trabalho, né? Eu queria saber aí como é que é essa coisa de você trabalhar com o conteúdo do Botafogo. Você é social media, né, do Botafogo?
Também.
E aí, pronto. E aí, como é que é unir o trabalho, fazer essa parte do social media e, ao mesmo tempo, torcer para que o Botafogo alcance, né, ou alce voos maiores aí nas competições?
Então, cara, é um grande desafio, um desafio constante. E, inclusive, essa pergunta que você me fez, eu estava conversando com ela recentemente com um amigo meu que também é sócio lá do Botafogo, é de longas datas, Paulo Vitor. E ele perguntando, cara, é muito difícil, né? Ele questionando, né, como é complicado você estar dentro de um clube que você torce por ele, que você é apaixonado por ele. Porque em determinadas circunstâncias você precisa agir racionalmente. E o ser torcedor, ele é fundamentalmente ser passional, né? Você não tem razão no ato de você torcer, de você amar um clube. Você é paixão pura ali, você age no impulso, age na emoção. E você estar dentro de um clube, né, gerindo alguma pasta, algum setor do clube, requer de você uma racionalidade. Então você precisa o tempo todo estar fazendo esse exercício, né, de lógica mesmo, de raciocínio, de você, caramba, Eu não posso me posicionar aqui dessa forma, porque se eu falar dessa forma, vão entender como se fosse o Botafogo institucionalmente. Eu não posso agir de tal maneira, porque pode pegar mal de uma forma diplomática, pode ser como se fosse o clube se posicionando. Então, acho que o primeiro de tudo é a gente que trabalha dentro de um clube de futebol e que tem algum tipo de relação emocional, passional com esse clube, é exercer de fazer esse exercício constante de tentar separar o lado torcedor do lado gestor, do lado funcionário, do lado empregado do clube. E um outro desafio, não se trata nem de desafio, mas uma outra constatação que eu fiz trabalhando dentro de um clube de futebol, e especificamente um clube de futebol que eu torço, né, é o fato de você transformar algo que você tinha como lazer, como até uma alienação de um bom sentido, né, porque a gente tem vivido tanta coisa ruim no meio dessa pandemia, uma pressão tão grande, um luto constante, que acho que o nosso psicológico às vezes precisa desse alívio, né, da gente tentar se refugiar em algumas áreas da sociedade, do nosso cotidiano, e uma delas é o futebol. E eu perdi isso ao começar a trabalhar em um clube de futebol, porque você transforma em obrigação aquilo que você tinha como lazer. Então isso também foi uma constatação que eu fiz trabalhando com o futebol especificamente. Mas também tem um lado bom, não vou dizer que só tem um lado ruim, né? Você está dentro de um clube que você ama, que você tem uma relação emotiva com ele, é muito foda, velho. Você ver os jogadores treinando, você ter um acesso aos jogadores, conversar, saber como é que é os bastidores do futebol, que é algo que você só conhece quando você está dentro, quando você trabalha, como é que é a dinâmica do... Porque quem tá de fora, o torcedor, ele vê a disposição tática do time, você vê até a questão da relação pessoal de algum jogador com o treinador, com a comissão técnica, com a própria diretoria, mas você estar dentro do clube, você vê outros detalhes que por fora você não vê. E a gente, quando tá trabalhando, você vê isso, e é muito massa você acompanhar de perto esse tipo de relação, essa parte do futebol que não tá tão à mostra. E também tem a questão de você se sentir útil, né? Você sentir parte do clube mais diretamente do que a torcida, porque a torcida tem um papel fundamental, ainda mais nesse período de pandemia. A gente sabe que os estádios estão fechados com todas as necessidades que exigem o momento, mas a torcida, ela pode apoiar o clube mesmo de longe, né? Sendo sócio-torcedor, adquirindo os produtos oficiais do clube, ajudando o clube, de certa forma, na questão financeira.
Apostando na timania.
Exatamente, apostando na timania, que é importantíssimo também, né? Que é um dispositivo hoje que o Botafogo, inclusive, viu Jales? O Botafogo foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter a timania como uma receita, né? Porque a timania foi criada pelo Profut para que os clubes pagassem suas dívidas, né, fiscais e tributárias à União. E o Botafogo foi um dos primeiros clubes a conseguir transformar esse valor que era arrecadado, revertido pela timania, como uma receita do clube. Recentemente a gente perdeu esse posto, né, de ter uma receita, porque a gente teve um 2020 muito ruim do ponto de vista financeiro, o Botafogo se endividou bastante, então a timania agora está sendo usada, voltou a ser usada para pagar dívida com a União, mas eu acredito que em 2021, com a gestão que está sendo feita nesse momento pelo presidente Alexandre Cavalcante, que é um cara que tem um histórico longo lá no Botafogo, desde pequeno frequentou, o pai dele foi diretor de lá, então ele tem uma relação muito forte com o Botafogo, foi diretor jurídico de lá, então entende bem a dimensão do clube. E está fazendo um trabalho que não é fácil, porque é um trabalho de austeridade, né? Porque, infelizmente ou felizmente, o futebol, ele tem uma presença muito forte do capital, do dinheiro, e sem dinheiro você não consegue montar times competitivos. E nesse aspecto ele precisa implementar uma palavra que é muito usada, né, pelos poderes públicos, pelos gestores públicos, às vezes de uma maneira cretina, eu diria, que é a austeridade. Mas para a empresa, né, pensando no clube como empresa, é preciso nesse momento para que a gente consiga sanar essas dívidas, né, sanear o clube, para num futuro muito próximo a gente conseguir montar equipes mais competitivas.
Oh, ótimo, muito, muito elucidativo assim, seus comentários, André. E eu queria ir mais fundo sobre essa relação sua afetiva e profissional com o Botafogo. porque para além dessa relação afetiva e profissional do cotidiano, do batente, de profissional da comunicação, de ser o torcedor do Botafogo, visitar a Maravilha do Contorno, estar presente no Almeidão, cabine de imprensa, todo aquele cotidiano, a gente sabe que os clubes, ultimamente, eles também têm se pronunciado com pautas sociais. E aí a gente vê muitos conteúdos que têm sido colocados em vários clubes, inclusive o Botafogo é um desses clubes que sempre está levantando aí pautas sociais dentro das suas publicações, os seus conteúdos, eles vêm recheados dessas coisas. Inclusive o próprio time feminino do Botafogo está mandando muito bem no Brasileirão A2, né? As belas estão saindo muito bem. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, essa história do futebol feminino no Botafogo, essas ações afirmativas, essa relação no conteúdo. O que é que você tem achado desse processo que o futebol brasileiro tem feito e como você tem visto isso no Botafogo?
Perfeito, Jales. Foi importante você ter tocado nesse assunto, porque eu, particularmente, tenho sofrido alguns ataques recorrentes de uma ala da torcida do Botafogo. Uma ala bolsonarista, deixando claro aqui, uma ala conservadora, que não concorda com esse tipo de envolvimento da instituição com pautas sociais, como você citou. Eu compreendo o futebol como uma invenção do homem, né? Talvez uma das maiores invenções do homem, que é o futebol, como um agente transformador, um agente político também, de certa forma. E o nosso futebol brasileiro, durante anos, décadas, não teve essa ligação, essa instrumentalização como um agente político, né? Que a gente, que eu acho que é um mal do próprio brasileiro mesmo, do futebol brasileiro, dos gestores, das pessoas que faziam a gestão do futebol no Brasil. Não só das federações, mas também dos clubes. Porque a gente olha aqui para o lado, para a Argentina, por exemplo, ou para o Uruguai, o futebol argentino é extremamente politizado. O futebol uruguaio, o futebol chileno, são futebol...
Até hoje, né? O Estádio Nacional no Chile tem aquela parte da arquibancada.
Perfeito, bem lembrado. E aí, puxando, né, por essa relação que os nossos irmãos sul-americanos têm com o futebol nesse aspecto político e comparando com o brasileiro, por exemplo, no dia que se comemora, não que se comemora, mas que se lembra, né, rememora a ditadura militar, todos os clubes argentinos, por exemplo, eles se posicionam publicamente, eles fazem uma postagem, algo que faça com que as pessoas mantenham viva na memória o que foi aquele período dos anos de chumbo. Aqui no Brasil, a gente via poucos clubes, né? Acho que, eu não me lembro, eu vou ficar devendo o nome do perfil do Twitter que fez esse levantamento. Eu não sei se é o Contra-Ataque, eu não me recordo. Mas teve um perfil no Twitter que trabalha com essa parte política da política no futebol, que fez esse levantamento, que de 2018 para cá, dois clubes faziam postagens relembrando o início da ditadura civil-militar no Brasil. Se não me engano, o Corinthians era um deles, principalmente o Corinthians, porque tem uma ligação muito forte com a democracia corintiana, aquela coisa toda. E aí, de 2018 para 2021, passa de dois clubes para 18, se não me engano, e o Botafogo da Paraíba é um deles. Por conta dessa postagem, dessa publicação, eu sofri muitas críticas por parte dessa ala de extrema-direita da torcida e de alguns conselheiros, alguns ex-dirigentes do clube também. Houve uma pressão muito forte e a gente teve que lidar com a situação e tudo mais. E aí exaltar, né, destacar também a postura do presidente Alexandre Cavalcante, que teve a hombridade de julgar importante esse tipo de publicação. E aí, já estendendo um pouquinho, falando um pouquinho das ações sociais do Botafogo, parte também da visão dessa gestão atual de transformar o clube não só em um clube de futebol, mas um clube que pertence à sua comunidade, que representa a sua comunidade. Eu costumo dizer que, no meu pensamento, enquanto gestor de comunicação e de marketing do Botafogo, a gente tem duas coisas muito poderosas que, por exemplo, as pessoas que torcem para outros clubes, que moram aqui, que torcem para outros clubes, não conseguem ter essa relação, que são, primeiramente, a relação do regionalismo, né? É um clube que representa o seu estado, a sua terra, se você é paraibano, e e a gente também tem a questão do ver o futebol dentro do estádio, que é uma coisa também que é diferente de você acompanhar o futebol pela TV. Agora estamos todos sendo obrigados a acompanhar, né, por dispositivos móveis, pelo computador, pela tela do celular, pela TV. Mas antes, né, antes da pandemia, a gente tinha também esse fator de levar a pessoa ao estádio. E isso aí também é uma experiência completamente diferente. Você vê o futebol no estádio e você vê o futebol pela TV. Então eram duas coisas que a gente queria trabalhar muito forte. E isso passa primordialmente em você trabalhar a relação do clube com a sua comunidade. E aí a comunidade não só quem torce pelo clube, mas as pessoas que moram na cidade do clube, as pessoas que moram no bairro do clube. E a gente tem essa ideia de trabalhar essa parte social pensando nisso também. E aí você acaba por contemplar todas as pessoas que pertencem, né, a essa comunidade, né? Como é a questão da população LGBTQI+, que a gente fez uma postagem recentemente, de reforçar o papel do clube como um agente de combate ao racismo, né, de se posicionar como um clube contrário ao racismo. Deixar isso claro, né? Deixar isso bem, bem reafirmado. E entre outras ações, né? A gente também, provavelmente nos próximos dias, a gente vai passar a integrar uma ação da CUFA, né? Da Central Única de Favelas, que é uma ação que chama Mães da Favela, se não me engano, que alguns clubes de futebol vão participar, e o Botafogo já se posicionou que vai ajudar, vai contribuir, vai integrar essa campanha para levantar alimentos e roupas para as mães da favela. Que é importante que se diga que durante esse período de pandemia a gente tem vivido, não só na Paraíba, mas no Brasil, um agravamento da situação da fome, né, da desigualdade social. Então, esse tipo de iniciativa é extremamente importante, e a gente tem que entender que o futebol e um clube de futebol, uma instituição do tamanho do Botafogo Futebol Clube, né, que eu considero o maior clube do nosso estado, precisa estar presente, precisa ser um agente promotor também. Então, falando um pouquinho das ações, né, que você tinha perguntado, João, eu acho que a gente entende o clube como um agente promotor também desse tipo de ação social, né? Acho que isso parte desse princípio de que o clube ele tem que estar integrado, tem que estar em harmonia com a sua comunidade. E falando um pouquinho sobre as Belas, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã das Belas do Belo. As Belas, elas são as maiores campeãs do futebol feminino paraibano, são hexacampeãs, desde que foi iniciado, né, esse modelo de disputa, né, do futebol estadual feminino. Então, são, se não me engano, são 6 títulos em 8 competições, se não me engano, só teve 2 anos que elas não ganharam. São uma das melhores equipes de futebol feminino ranqueadas pela CBF, isso aí com todos os clubes do Brasil, se não me engano, estão entre as 20, no último ranking que eu tinha dado uma olhada, do 2020, não sei se saiu do 2021. Mas tem feito uma boa campanha, como você falou, João, na Série A2, né, com 2 vitórias, com a goleada logo de cara, por 6-1, no Santos Dumont, Sergipe. Depois a gente ganhou bem de fora de casa contra o time do Náutico, por 3-0. Teve um reforço, né, muito bom da Lu Meirelles, que é atacante, né, do Botafogo, que estava recentemente no Flamengo, né, no Flamengo do Rio de Janeiro, onde disputou também o Campeonato Carioca. E, enfim, é um trabalho muito sério que o Botafogo faz desde 2014 com a Gleide Costa, que é a treinadora, que é multicampeã. Acho que é a maior treinadora de futebol feminino aqui da Paraíba. A gente tem a sorte de contar com ela desde 2015, foi quando ela começou a gerir a parte do futebol feminino do Botafogo. E ela faz não só a parte do comando técnico, mas também da gestão do futebol. Quem corre atrás de patrocínio é ela, quem organiza, quem cuida das meninas é ela. Tipo, uma menina se lesiona num treino ou numa partida, quem pega a menina, vai, leva para o médico para fazer os exames, tudo isso. Quem faz essa parte também do departamento de futebol é ela, porque a gente precisa lembrar que o futebol feminino no Brasil ainda está engatinhando, né? A gente está numa fase de transição de uma modalidade praticamente de futebol amador para um profissionalismo, né? As meninas que jogam no futebol feminino, acho que salvo os grandes clubes do Brasil, elas não recebem salário, então recebem um auxílio, algumas sim recebem um auxílio, mas a maioria delas joga por prazer, por amor mesmo ao futebol. Então a gente está vivendo essa fase ainda de profissionalização do futebol feminino. Então, às vezes, a coordenadora do futebol feminino faz o papel de vários departamentos, né? Faz o papel do departamento médico, faz o de comando técnico, né? De treinar à beira do gramado, de correr atrás de patrocínio, de pensar em publicações para as redes sociais. E a gente vai tentando ajudar como pode, porque a demanda do futebol masculino também é muito forte, é muito grande. É um clube de futebol do tamanho do Botafogo, que disputa Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Série C, né, o brasileiro da Série C. Existe uma demanda muito grande. Mas a gente vai ajudando e vai tocando e apoiando as belas e torcendo. É, esperamos que elas consigam, né? Assim como o masculino, subir de divisão esse ano seria muito bom. Seria algo muito especial para esse trabalho que o Botafogo vem fazendo ao longo desses anos.
Estamos torcendo também.
Exemplar, estão mandando muito bem, fazendo uma campanha exemplar, as belas, né? É sempre bom lembrar isso aí. E é isso, né? Essa história do futebol feminino, a Gleide fazendo esse papel de head, né? Head do futebol feminino mesmo, ela concentra todas as coisas, assim, ela vira referência nisso. Então, você tem pergunta engatilhada aí pro nosso André?
Não, primeiro eu queria falar que é interessante, né? Muito interessante a fala dele. E é interessante que a gente teve aqui a Terezinha também, há duas semanas atrás, né? Tivemos as jogadoras do Destruidor FC. E a Terezinha comentou um pouco sobre essa função do futebol e do esporte também, né? Como agente de transformação social. E tem o seu ponto de vista e o ponto de vista dela como jogadoras amadoras. E são diferentes pontos de vista, mas no final é o mesmo propósito, né? Propósito. Então é bem interessante a gente ver esses dois pontos de vista com o mesmo propósito aí final. E é isso, achei bastante interessante e gostaria de saber um pouco, descontraindo um pouco mais, dos clássicos aí da Paraíba, né, ao lado do Botalto, quais outros clássicos você colocaria aí na prateleira de grandes clássicos paraibanos?
Vale lembrar que as belas ganharam o último paraibano em cima do Autosport, então o último Botalto foi no futebol feminino.
Bem lembrado, João, foi isso mesmo. E foi uma sonora goleada, né? Pra não perder o costume de bater no Autosport. Mas, destacando os clássicos, né, aqui da Paraíba. Cara, eu acho que o Botalto, ele perdeu um pouco a força dele, isso é natural, a gente não pode aqui negar a realidade. Depois que o próprio Autosport perdeu a sua capacidade, né, de competir ou de rivalizar com o Botafogo. É, a gente via que até pelo menos a década de 90 ali, A distância entre um e outro era muito pequena, né? Eles conseguiam montar bons times, tanto o Autosport quanto o Botafogo, até porque o próprio futebol paraibano, ele era muito nivelado, né, por baixo, ainda engatinhava, não tinha esse profissionalismo todo que existe hoje nos clubes paraibanos. Mas aí você pega dos anos 2000 para cá, 2000, já no, por mais que o Botafogo não tenha feito um início de década do século XX bom, né, que o Botafogo foi campeão em 2003, campeão paraibano em 2003, depois passou um jejum aí em 2013 para voltar a ser campeão paraibano, e aí fez algumas campanhas bem ruins do paraibano, ficando em sexto, não chegando nem à fase final do paraibano, mas o Autosport em alguns momentos estava até pior que o Botafogo, então infelizmente o clássico perdeu essa coisa da rivalidade, né? Porque a rivalidade é importante porque você nunca quer estar por baixo do seu rival, né? Você sempre tem que estar trabalhando para se reforçar, para poder estar em pé de igualdade, para competir com ele e para não ser ultrapassado por ele. E no caso do Autosport, ele perdeu essa capacidade. Então o Botafogo ficou sem rival. Essa que é a verdade. A gente tem ainda o Clássico Botalto pela história que ele é. O Clássico Botalto é o clássico mais antigo da Paraíba. Se a gente considerar que, por mais que o Campinense e o 13... sejam mais antigos que o Autosport, principalmente o Campinense. Mas o Campinense, ele teve 2 anos de futebol desde a sua fundação. Acho que, se não me engano, não me recordo o ano que foi. Não sei se foi 1903, 1904, não sei. Teve 2 anos de futebol e depois fechou as portas e virou um clube social durante 60 anos, voltando somente em 1960. Então, a gente não pode considerar um clássico... Até porque o 13 vem um pouco depois, né? E o Campinense não tinha futebol. Então, o clássico... dos maiorais, como eles chamam, né? Que eu costumo dizer outros nomes aqui, não sei se eu posso provocar. Mas
eu sou raposeiro, né? Fico recado. Foi mal, bicho, foi mal. Lá de Campina Grande.
Não.
Mas curiosamente, eu sou nascido em João Pessoa, apesar de você pelo Campinense. E eu sentia, eu me tornei raposeiro justamente porque eu não sentia essa rivalidade. Eu morei no Cristo Redentor, André, sabe? Eu morei no bairro do Botafogo, morava perto da Maravilha do Contorno, e como essa rivalidade ela se desfez no início do século XXI, foi uma coisa que não me chamou atenção. E como eu frequentava muito Campina, eu acabei virando raposeiro.
Aham. Uhum. Não, e assim, eu falo brincando assim, João, mas eu acho que de todos os clubes da Paraíba que a gente tem, né, tanto o Botafogo, quanto o Campinense, quanto o 3, os três grandes principalmente, eu considero muito o time do Campinense, porque é um time que, por mais que tenha sido fechado aí durante essas décadas, mas de 60 pra cá, né, foi um time que enfileirou títulos, né, inclusive o hexacampeonato. Mas falando dos clássicos, a gente tem, né, obviamente, o Botafogo, que perdeu um pouco de força, mas eu continuo considerando que, pelo tamanho das duas equipes, né, por terem se mantido competitivas durante esses tempos, o clássico dos maiorais, né, entre 13 e Campinense, né, é o clássico mais expressivo da Paraíba hoje, nesse momento, eu considero. A gente tem também o clássico entre Atlético de Cajazeiras e Souza, que existe uma rivalidade muito grande lá no Sertão, e a gente nem imagina, né? A gente tem também o clássico de Patos, que perdeu um pouquinho de força, como aconteceu mais ou menos aqui com o Botafogo, que é entre o Nacional e o Sport de Patos. O Sport de Patos, de vez em quando, consegue montar uns times competitivos, joga a primeira divisão do Paraibano e depois cai. Nesse momento não conseguiu voltar ainda à elite, e o Nacional se segurou esse ano, né, de 2021, conseguiu escapar do rebaixamento. Mas eu costumo fazer uma ressalva com relação aos clássicos, porque a gente tem que separar clássico de rivalidade, né? Em alguns momentos são a mesma coisa, mas aqui na Paraíba a gente tem uma particularidade, que é a seguinte: eu costumo dizer, o maior clássico da Paraíba é o clássico dos maiorais, mas a maior rivalidade da Paraíba é João Pessoa e Campina Grande, que transcende o futebol, e que entra no futebol. Não raras são as vezes em que a gente vê, quando o Campinense vai pegar o Botafogo, quando o 13 vai pegar o Botafogo, o torcedor do 13 do Campinense torcendo a favor do seu rival, né? Dizer, não, que hoje é Campina Grande, hoje eu sou a favor de Campina Grande, vamos torcer contra o Botafogo. Isso aí são em várias ocasiões, não foi só com essa.
E a gente diz, o Raposeiro diz o nome do 13 e o 13ano diz o nome do Campinense. Veja que outros rivais não dizem. Por exemplo, o Ceará e Fortaleza não tem essa relação.
É verdade, é uma relação de rivalidade que obviamente existe, né? Você gosta de ganhar do rival para tirar uma onda, né? De arriar uma lombra mesmo em cima desse, mas como é que se diz? No caso do Botafogo, eu acho que existe uma rivalidade entre as cidades. Isso aí é histórico, né? Se a gente for a fundo estudar a história da relação das duas cidades e a história da Paraíba, a gente vai entender o porquê. Isso acaba vindo pro futebol, né? O Botafogo, particularmente a torcida do Botafogo, a gente tem uma raiva muito grande, a gente tem uma animosidade, né, que é uma palavra da moda, muito grande com o 13, né? Porque no início dos anos 2000 a gente viu o 13 montar os melhores times, ter a grana para montar equipes extremamente competitivas, que vinham aqui em João Pessoa, batiam na gente de todo jeito, a torcida provocava a gente. Tem um episódio terrível, que eu tenho um ódio profundo, que é quando a torcida do 13 vinha pra cá pro Almeidão, e eles contavam até 10 e batia parabéns pra você, que era em alusão àqueles 10-0 que a gente tomou do São Paulo pela Copa do Brasil. A gente ganhou aqui, aliás, perdeu aqui por 1-0, um jogo apertado da porra, aí quando foi lá pra São Paulo tomou de 10. Aí isso aí foi manchete no Brasil todo, no mundo, na porra toda, e aí os caras pegavam isso aí e ficavam tirando onda da gente, no momento em que a gente não tinha nada, a gente não tinha um time competitivo, a gente não tinha grana, não tinha nada. E aí isso marcou muito a torcida do Botafogo, que até hoje tem um ódio muito grande. Eu acho que se a gente for pesquisar, for fazer uma pesquisa com a torcida, dizer qual o time que você tem mais raiva aqui na Paraíba, o rival que você tem mais ódio, é 13, com certeza, 100% não, de certeza.
É isso aí, galera. E demonstrar aí essa animosidade entre torcedores do Belo e do Galo, transmitida aí pelo nosso querido André Rezende, o nosso convidado de hoje. A gente já agradece de antemão a presença dele aqui, né, nesse segundo bloco, nessa nossa entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui, André. Vamos aqui, daqui a pouco, finalizar esse segundo bloco. Diogo e Emanuel. Diogo, suas considerações finais, rapidinho.
Não, quero agradecer imensamente a presença do André, solicitar, disponibilizar esse tempo dele aí para a nossa entrevista, e fiquei muito feliz com suas palavras e foi um prazer. Obrigado aí, até a próxima.
Emanuel?
Agradecer aí a meu amigo Badé Rezende, André Rezende. E mandar um abraço pra Bia, né? Também. Sua cria também, pra vossa cria. Valeu aí. Um beijo. E até a próxima, viu? Até é deixa essa coisa aí no.
Massa, velho, massa. Eu quem agradeço, meu irmão, o convite. É muito massa bater esse papo sobre o futebol paraibano e sobre o Botafogo. E me convidem mais vezes aí, que eu tô disponível aí. A gente encaixa um tempinho aí e participa. Colabora aí com a iniciativa de vocês. Parabéns aí.
Valeu, valeu. Senhoras e senhores, André Rezende aqui trocando essa ideia conosco. Vamos finalizando aqui o nosso segundo bloco e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco com Se Liga na Dica, bilhete premiado do nosso Boy dos Bets e os nossos prognósticos para os jogos aí desta semana. Fica de olho que a gente volta já.